Olá, internet! Sejam todos bem-vindos ao Tricotando, espaço onde a gente debate papo, conta histórias e costura ideias. Mais uma vez aqui comigo, Jojo Lockdown.
E aí? Cara, eu gostei mesmo desse batismo que a Paloma fez pra mim. Oi, amiga internet, oi, Rafa. Conosco também, ainda não batizado, Júnior Feital.
Pois é, cara, preciso de um nome drag.
O Júnior tem o Júnior Feitor lá, o... Como é a voz de trovão?
Mas não é o nome drag. Não, não.
Falta, né, Ju?
A gente vai... Amiga internet, manda pra gente sugestões.
Olha, verdade.
O Rafa foi batizado também não, né?
Deixa eu voltar aqui. Olá, internet. Olá, Rafa. Olá, Ju. Tudo bem? Espero que sim. Mioque tá tendo,
como sempre. E hoje a gente tem mais uma presença ilustre no nosso humilde Tricotando aqui. É óbvio, né? O amigo internet está sabendo que estamos naquela campanha de março maravilhosa. E hoje está ela aqui, uma das donas dessa podosfera, hein? Não queria falar, não. Priscila Armani. Tudo bem, Priscila? Fica à vontade aí no Tricotando, hein?
E aí, gente? Boa noite, é um prazer estar aqui. Bondade sua falar que eu sou dona, mas eu acho que eu só pago boleto mesmo. Se tem alguma coisa que eu faço nessa podosfera é pagar boleto.
Aí é o normal, né? Mas a Priscila, gente, é que era muito mato quando ela começou a mexer com pod. Nossa Senhora! Enfim, mas quem não conhece a Priscila, tá um pouco errado, mas ela vai falar rapidão aí onde você encontra todo o conteúdo que ela já produziu e ainda produz com muita qualidade nas internet. Conta aí, Priscila, para o amigo internet que está te conhecendo pela primeira vez aqui.
Bom, eu tenho um podcast sobre educação sexual, sexualidade e saúde, chamado Sexo Explícito. E tudo que eu produzo está lá no meu site, sexoexplicitopodcast.com.br. E eu também tenho uma arroba no Twitter, que é @podsexoexp.
Boa! Podcast aí educativo e importante, né? Tem muito engraçado do pod sexo explícito. Eu chamo de pod sexo explícito, não falo só sexo. Enfim, mas ele...
Eu também, e aí eu fico pensando, pod sexo explícito,
pod sexo explícito. Não sei, eu acostumei dessa forma, não sei porquê. Mas eu gosto que tem lá como você mandar perguntinhas anônimas, né, pra poder tirar dúvidas. É, também tem contos.
Inclusive, já mandei, hein.
Olha, não é anônimo, já não é pra falar.
É, Jô.
Já mandei. Eu falei qual pergunta foi?
Ah!
Já mandei e já fui respondida, inclusive.
Ó, oh, que ótimo.
Vamos procurar mais.
Isso, porque eu também não sei quem são as pessoas que perguntam.
É.
Justo.
Importante. Tentar triangular a data, né? A data pra poder. Enfim, não. Nossa, tem. Não tem como trabalho.
E digo, inclusive, que a resposta foi excepcionalmente profissional. Foi muito, muito boa. Eu realmente gostei da resposta. Muito obrigada.
Pô, ah, e bom bacana. Que você tá falando aí, Jô, porque no Pod Sexo Explícito também tem contos lá, né, Priscila? E aí a nossa podcaster mais estrelada, que é Joana Bonner, já teve lá também pra amiga internet aí que gosta da Jô.
Passei por lá.
Dá uma passadinha lá nos episódios e vê se você reconhece essa bela voz, né? Enfim, todos os links no publicação do episódio pra você que ficou curiosíssimo, eu sei, olha lá a cara dele. Bom, antes de tudo aqui ainda, reforçando que a Priscila está aqui, porque esse é mais um episódio da nossa campanha, participando, né, na verdade, da campanha O Podcast é Delas 2021. A gente sempre participa com muita felicidade dessa campanha que visa promover, incentivar, divulgar, difundir mais vozes femininas na podosfera, nos podcasts, que é essa mídia maravilhosa, maravilinda, maravigold. E por último, mas não menos importante, se você quiser puder ajudar o Tricotando a se manter ativo, a gente tem a nossa campanha de apoio coletivo no PicPay e no apoia.se a partir de R$1,99 para ajudar a pagar site, hospedagem, todas as tralhas que tem que pagar aqui, né? Dá um trabalhinho. É, mas tá difícil, né, Júnior? O auxílio não sai as coisas. Tem como ajudar de grátis.
Esse
eu
aqui é
não
bom.
Sei se você sabia, mas a Joana Bonner vai te falar agora. É grátis, é gratuito, é muito simples e a gente fica muito feliz, né, Ju?
Muito, muito feliz. Você pode divulgar a palavra do Tricotando por aí.
Amém.
Dar retweet no nosso... Amém. Dar retweet no, quando a gente anuncia os casts, comentar com os amiguinhos, indicar para os inimigos também, por que não? E você pode também comentar com a gente sobre os episódios ou sobre o que o seu coração mandar. Você pode mandar e-mail pra gente no tricotandocast@gmail.com ou você encontra a gente no Twitter também, @tricotando_cast ou no Instagram e no Face, @tricotandocast. Estamos esperando suas linhas!
Please, pode mandar. Se o seu coração quer que você manda, ninguém vai questionar isso. Pode ficar à vontade. Né, Júnior?
Isso aí, cara. E agradecimento especial nesse episódio pro nosso ouvinte, comentarista e colaborador, Renato Garcia, que tá sempre aí conosco e sempre contribuindo com vários comentários muito bons. A gente tem um programa específico, né, de leitura de comentários e o Garcia tá sempre lá conosco.
Saudades de comentários. Bom, tá tudo os recados aqui, produção. Podemos? Obrigado. A produção tá ali no canto. E o amigo internet já viu o spoiler aí. Aprovou. Ela só fez um sinal assim com a cabeça. Acho que significa que pode ir. Amiga internet já viu spoiler na capinha do episódio, publicação, todas essas coisas. Mas só que antes da vinheta a gente vai falar de Guilty Pleasure. Olha aí, hein? Um tema tão batido, né? Tem 1 milhão de episódios de Guilty Pleasure, mas o Tricotando vai falar do nosso jeitinho, Ju. A gente vai falar aqui com linhas, né? Um pouquinho de reflexão. A Priscila tá aqui, entende de culpa e de prazer? Não sei. Vamos ver depois a nossa vinheta.
Antes desse episódio começar, você tem que se ligar que ele faz parte da campanha Hashtag O Podcast é Delas 2021, uma campanha criada para promover a maior participação e promoção de mulheres no podcast. Aproveite e procure pela hashtag nas suas redes sociais para encontrar muitos outros programas. Compartilhe esse episódio com todo mundo que você conhece.
Começando aqui, hein? Guilty Pleasure. Famoso, né? Um termo famoso, mas vou pedir a ajuda da nossa podcaster que entende de idiomas, Joana Bonner, para fazer uma definição PTBR do Guilty Pleasure. O basicão, Ju. Não precisa também de muito, que isso aqui é, né? Se a pessoa tá na internet, ela deve saber o que é isso.
É, uma tradução literal, assim, direta, seria prazer com culpa ou prazer culposo.
Isso.
Então, aquela coisa que você curte, mas dá aquela pontadinha de, nossa, eu acho que eu não devia estar curtindo isso daqui.
É, você fica meio, né? É, Guilty Pleasure é uma coisa que foi criada, né? A gente não sabe muito bem, mas eu acho que nos anos 2000, assim, teve um boom. Que todo mundo ficava falando de Guilty Pleasure. E agora parece que não tá mais tão na onda falar. Mas é agora que a gente vai falar, porque a gente é do contra. Enfim, a primeira pergunta aqui para Jô, Júnior e Priscila também, né? Já abrindo a roda da tricotagem. É se a gente já sentiu esse famoso Guilty Pleasure aí. Se a gente já se pegou gostando de algo que não era bem quisto ou bem curtido pela sua bolha, seus amiguinhos. O que que isso fazia, né? Se... fazer com que a gente sentisse essa culpa. É, Jô, você mesmo que já definiu aí pra gente tão bem. E aí, quais seriam, ou quais foram, ou quais são seus guilty pleasures mais comuns?
Poxa, tem tantos. É que, na verdade, acho que depende muito da área, assim. Então, por exemplo, sei lá, no Otaminas a gente fala muito de anime, né? Então tem os animes que são guilty pleasures. Você assiste um Rama Meio, por exemplo, você sabe que ele é todo errado, cheio de coisa dos anos 90, aquelas que não envelheceram bem e tal. Mas, pô, é um negócio que me deixa tão alegre assistir, eu assisto, né?
Mas sabendo esse é um guilty, todos os erros. É um guilty pleasure atual?
Atual, não, não muito.
Entendi. Porque
mas de qualquer forma, sim, é um daqueles que você olha assim, você pensa três vezes antes de você assumir que você gosta, sabe?
É, acontece.
Mas tem tanta coisa que não só de obras pra consumir, mas de coisas do dia a dia, assim, que você faz, sei lá, cutucar a unha do pé, não sei, são não, umas mas... coisas meio vergonhosas, assim, se você é pego no flagra fazendo, aí você fica meio constrangida. Mas faz, né, te deixa bem, não sei.
É, e eu perguntei se é atual porque eu acho que atualmente a gente tá lidando um pouco diferente com isso. Mas antes da gente avançar, e aí, Júnior? Seus guilty pleasures?
Pois é, cara,
Não precisa ser, né, que tá.
Quando eu vi a pauta, eu esperei pra pensar assim, normalmente o que às vezes me pega, assim, falando antigamente, é música, né, cara?
Você
ouviu umas bandas farofa, sabe? Ouviu um Bon Jovi antigamente, você ouve o quê? Não, isso só deathcore.
Pra metaleiro isso é, tem um peso muito grande,
pô,
né?
Quando eu ponho um vídeo aqui do Bon Jovi pra cima e tal, vai falar, caralho, uns anos atrás eu não confessaria nunca que eu ouvi um Bon Jovi.
Admitir que gosta, né?
Não é? Imagina. Sim. Eu contei aqui uma vez que eu tinha uma camisa do Guns N' Roses que eu não tinha coragem de sair com ela na rua.
Olha só.
Porque eu ia ser julgado, ia ser execrado pelos amiguinhos do metal e... Um dia desse eu me peguei aqui, tem um canal de um baterista que ele comenta e ele tava comentando uma banda de forró. E a música é tão ruim, mas ao mesmo tempo tão boa, que eu me peguei cantando ela e eu pensei assim, que é isso? Eu falei, é nada. essa é errada, cara. Eu nem sei o nome da música, mas o cara conta que vai tirar uma mulher do cabaré. Gente, que...
Ah, quer ver um guilty pleasure? Ouvir Raimundos. Raimundos é muito errado, cara. Muito mas errado. Assim...
Todo errado. Puteira em João Pessoa.
Hoje,
todo
né?
errado.
Mas eu me divirto demais ouvindo.
É, só pra gente completar a rodinha aqui da pergunta inicial, né? Eu gostei que o Júnior falou da música, porque a música, no contexto rock... Tudo é guilty pleasure, porque você é julgado o tempo todo. O roqueiro, ele só sabe julgar. Ele não quer ouvir nada, ele quer julgar os coleguinhas dele. E eu fiquei pensando assim, eu comecei a gostar de música já no guilty pleasure, porque você sabe muito bem, eu vou falar, mas eu vou ser julgado aqui, Priscila, porque é assim que acontece. A banda que me trouxe ao mundo fascinante da música foi o Kid Abelha. Então eu já saí sendo julgado.
Esse aí não tem jeito não. Esse aí eu teria vergonha.
Desde sempre. E teve uma época que eu reneguei, eu não falava, né? Porque os roqueiros, eles não me deixavam em paz. Mas então desde sempre, assim, eu tenho esses meio guilty pleasures, assim, escondidos, né? É, em questão de assistir também coisas. Eu sempre gostei de assistir... É, Chiquititas, Meninas Superpoderosas, enfim, essas coisas que hoje é meio, a gente não tem tanta, né, não tem tantos dedos apontando, mas quando você é jovem, o jovem é errado, então tinham vários dedos que apontavam esses guilty pleasures aí. E aí, Priscila, e você, quais foram os seus mais famosos guilty pleasures?
Gente, eu tô achando os guilty pleasures de vocês muito chiques, né? São muito... Nossa, o Júnior revelou a idade, porque o Guns N' Roses, quando ele era guilty pleasure, tem um tempinho isso.
Tem, eu sou velho.
Experiente, né?
E até Kid Abelha, gente. Kid Abelha envelheceu bem hoje em dia. As pessoas não acham que é guilty pleasure.
Há controvérsias. Pra mim é muito pior que ouvir Eu Vou Tirar Você do Cabaré ou você colocar qualquer música do Kid Abelha. Sacanagem.
Pessoa que fala que ir de abelha, você já percebe, né?
Que ódio profundo, né, velho? Que ódio é assim... Se... Não, a Paula não, que ela é gente boa. Mas qualquer um outro, como no suco.
Não, mas quais são os seus que não são tão chiques, se é que não são mesmo, Priscila?
Ai, meu guilty pleasure atual, assim, é Barões da Pisadinha.
Opa!
Eu ouço demais, assim. E é bagaceira mesmo. Nossa. Tem uma música deles que chama Mamãe Que É Mamãe. Que é uma música toda errada, é porque ele fala de novinha, e novinha é um conceito que, assim, pra mim é todo errado. Mas a música é tão boa, e eu ouvi ela num vídeo, um meme desses de TikTok, que tinha uma menina de óculos super dançando, não sei se vocês viram esse vídeo.
Não.
A menina até joga uma capoeira, assim, no final. Caraca. Aí você começa a gostar da música, sabe? E aí eu comecei a ouvi Tarrocheda, ouvi outras coisas de Barões da Pisadinha.
Né? Tem as Barões da Pijadinha muito.
Gente, eu amo. Eu amo, e assim, é uma música que você desliga o cérebro ouvindo, assim. Porque é ritmo puro, assim. É só pra dançar, pra dar uma gingada e tal. Então, de vez em quando, assim, quando eu tô precisando dar uma desligada, eu ouço Barões da Pisadinha, ouço uns Condzilla da vida. Meus guilty pleasure é bem guilty mesmo. Não tô chique pleasure. Assim, não.
É bem culposo, né? Ah, mas o Barões...
Aqui,
é um
só uma dúvida, o que é Condzilla? Até... Só pra mim, eu sou boiei.
Ah, não.
Ah, um canal, desculpa, lembrei. Meu canal de funk, não é isso, tu doidão?
Isso. Ah. E aí, tipo...
Oh, muito errado mesmo.
Eu falei... Desculpa. E tem umas coisas boas, porque teve uma época quando, né, a gente ainda não tava em pandemia,
saudades,
que eu fazia aula de dança. E essas aulas de dança, tipo fit dance, eu fazia porque eu não gostava muito de academia. Eu tinha que fazer algum exercício pra mexer o... Aí eu fazia esses fit dance da vida, errava tudo, né, não sabia dançar nada.
Era importante
eu
mexer. Menos...
Isso, mexeu o esqueleto. Aí ele sempre colocava essas músicas tipo Kevinho, coisas do Condzilla. E é mó divertido, assim. Porque você dança, faz coreografia, o tempo passa, você sua e tal. É mó legal, mas assim... Não é uma coisa que você pode colocar no carro pra ouvir quando sua mãe tá junto, sabe? Então, dependendo da música, não rola.
Cara, esse era o meu segundo, opção, dançar. Eu não tenho nenhuma noção de dança, mas gosto de dançar, é impressionante, né?
Olha aí, revelações do Júnior, hein?
Cara,
olha,
eu não sei dançar nada, é impressionante.
Olha, acontece. Se você não dançar nada, você dança mais que eu.
Eita, vai ser uma competição de quem dança pior? Vai ser pesado, hein? Prepara.
Eu te garanto. Nossa, assim, é impressionante. Era muito engraçado as aulas de dança, porque todo mundo ia pra um lado, eu ia pro outro, assim. Mas era divertido.
Ai, ai, pois é, tá vendo? Mas esses, o Barões é um guilty pleasure atual, gente. E vocês, o Júnior também... Não, o Júnior falou do Axel lá, né?
Eu ia comentar, mas... Barões tá meio que na moda até, né?
Então, aí que é a minha questão.
Deixa de ser vergonha.
Aqui, vamos abrir o ponto que a Priscila falou uma coisa ali que, tipo, você gosta, mas você não pode colocar junto com uma pessoa e tal. E tem um texto aqui bem interessante, que foi colocado na pauta pela produção, que é do site Omelete. E ele fala do Guilty Pleasure, mas ele fala com a perspectiva de produções audiovisuais, né, claro. E ele comenta muito bem sobre essa questão de que hoje tá tudo meio particular, né, cada um com sua própria tela, suas próprias coisas. Então você não compartilha mais, porque o Guilty Pleasure é um negócio assim, você tá no recreio lá... O que você assiste? Aí você fala Meninas Superpoderosas? Aí, né, você automaticamente é julgado. Você tá no bar, ah, qual série que você tá vendo? É, sei lá, é Grey's Anatomy, né, que é meio farofa. O pessoal já fica, vê, você tá numa rodinha de música, o que você escuta? Ah, sei lá, é Calypso. Aí o pessoal, né, então é uma coisa que era compartilhada, né, então por isso que você tinha que manter o segredo. Mas hoje com essas coisas aí, será que ainda tá fazendo sentido? É só quando a gente leva a mãe dentro do carro, igual a Priscila falou. O que que você acha disso, Joana Joner?
Cara, eu acho que, sendo em tela individual ou não, você tem
existe,
alguma coisa que...
A questão é, ainda existe esse negócio de guilty pleasure desse jeito que a gente conhece?
Ah, existe. O pessoal tá o tempo todo julgando todo mundo. Agora tá um pouco mais coletivizado, porque, né, como todo mundo sabe, no meio da pandemia você precisa de coisas pra amenizar o peso da pandemia, e do isolamento, e de todo o resto. E então, o guilty pleasure acaba sendo uma válvula de escape, e se isso é normalizado, acaba meio que não sendo mais tão guilty assim.
Pois é, é isso. Eu acho que tá aí a questão. O guilty sempre agora encontra um nichozinho no Twitter, em algum lugar que não é mais, sabe? Todo mundo se gosta ali, naquela
polha. Ao mesmo tempo...
E aí fica tudo bem.
É que nem eu falei, né, do anime lá que eu curto. Por mais que tenha tido essa, né, coletividade do Guilty Pleasure, eu ainda acho, eu me sinto um pouco culpada de gostar, porque eu problematizo muito todas as questões que aparecem lá, que na época não eram grandes questões. Então acho que o nascimento do Guilty Pleasure veio com essa conscientização que a gente vem adquirindo, né, mais recentemente, de vários problemas nas obras que aparecem aí.
É, porque antes era talvez uma culpa que vinha de fora, né, e do seu exemplo, a culpa tá vindo de você mesmo. Mas e aí, Júnior, quais são os benefícios, você acha, então, desses Guilty Pleasure?
Não, é só pra complementar o que a Jô falou.
Mas é claro, Júnior, picotando é tudo seu, a palavra
não,
é sua.
É porque ela falou sobre essa questão da gente se autopoliciar e até analisar o que a gente vê. No programa passado, nós estávamos falando sobre humor, né, cara? Tem muitas coisas de humor que hoje em dia você ri, mas você ri com vergonha, porque você sabe que tá muito errado, sacou? É aquela questão, pô. Você ria solto um tempo atrás, hoje você ri com vergonha. E exatamente porque, né, Ju, a gente tem uma consciência de que certas coisas estão muito erradas, né? Assim, em outro contexto, a gente relevava, mas hoje a gente não tem mais essa... a gente tem uma consciência que às vezes impede, né? De rir de certas coisas que antigamente a gente riria sem peso nenhum. Ou com menos, né?
E é nisso que o pessoal pega e fala que o mundo tá chato, que o humor tá chato e não sei o que e tal. Mas não é, né?
Uhum. Então vocês estão me dizendo que o Guilty Pleasure agora é um Guilty Pleasure consciente. É isso. É o novo termo do Guilty Pleasure.
Mas sempre foi, né, cara? Porque se você tem culpa, é porque tá errado, né?
Não. Ou você a fala... questão é isso. O Guilty Pleasure antes era você que era julgado pelo seu gosto. Você sentia culpa pelo julgamento de outrem. Olha aí, eu usando essa
palavra. Guilty Pleasure.
Não era
preciso. Era muito...
O que você acha disso?
Ele tinha muito essa questão, porque o que acontece? Ser humano sempre gostou muito de normatizar tudo, de colocar tudo em caixinha, de criar regras para as coisas. Então, em qualquer campo, qualquer área, você tem pessoas que estudam, se dizem mais entendidas e falam assim, ah não, porque o bom é XYZ, ah não, porque as obras de arte que a gente tem que gostar, é Picasso, é isso, é aquilo, sabe? E aí qualquer coisa que foge mais ou menos desse padrão estabelecido e que fica popular acaba sendo, entre aspas, o guilty pleasure da época. Pelo menos esse é um conceito assim que vem de década de 80, década de 90. Mas essas coisas mudam porque também muda com o tempo a percepção do que é bom e ruim de acordo com certos estudiosos, com certas normas coletivas. Por exemplo, na década de 50, que quando foi que o Hitchcock surgiu, ele era considerado um guilty pleasure, porque por alguns cineastas, ele era visto como um cineasta menor. Ele era visto como um cara muito popular, que fazia uns filmes muito pitorescos, acessíveis e tal. E ele era, assim, pelo pessoal do cinema especializado, ele era considerado um cara que fazia uns filmes quase pastelão hoje em dia.
Uhum.
E, na verdade, o que aconteceu foi que ele criou um novo gênero, né? Ele criou o suspense, praticamente. Antes do Hitchcock, o suspense era outra coisa, era visto de outra forma. Então, praticamente, não existia como existe hoje. O que aconteceu foi que o pessoal da Carrières do Cinema, da França, começou a considerar os filmes do Hitchcock. Então precisou de um reconhecimento de fora dos Estados Unidos, né, e de fora da Inglaterra, que ele era inglês, para ele começar no mundo todo ser visto com mais respeito. E hoje em dia, se você abre a boca para falar de Hitchcock em qualquer escola de cinema, As pessoas falam um gênio, um cara revolucionário, um cara que, inclusive, criou técnicas para poder filmar determinadas coisas que ele queria. Então, esse conceito de guilty pleasure, eu acho que é um conceito que, assim, sempre existiu, sempre vai existir, com outros nomes, né? Porque as pessoas sempre gostam de categorizar e de dizer, ah, é bom de acordo comigo que estudei, não sei o quê. Mas as coisas mudam, o tempo muda muito as coisas. Eu acho legal a gente lembrar, a gente tá falando de música, né? Nos anos 90, por exemplo, muita coisa que era guilty pleasure, hoje em dia é vista quase glamourizada. Por exemplo, é o Tchan, só pra contrariar, né?
O famoso Raça Negra, né? Raça Negra hoje é um deus da internet, mas na época você ficava assim, Raça Negra, né? Mas eu gostei disso daí que você falou, porque o meu plano aqui, a pauta era pra seguir esse aí, porque esse guilty pleasure mais tradicional, se é que a gente pode falar assim, é isso, né? É algo que ainda não foi meio que chancelado por alguma autoridade que clamou aquilo. E se você gosta daquilo sem essa chancelaria ou algo assim, é uma coisa que não é válida, né? No campo da arte ou da cultura, alguma coisa desse tipo. É por isso que gerava em você essa culpa. Mas eu gostei da Jo e do Júnior, que me surpreendem sempre, que trouxe esse guilty pleasure atual mesmo, né? Que é um negócio reflexivo já e totalmente de acordo com os tempos que a gente vive, né? Porque a gente meio que sabe de coisas que já deveriam ter deixado de existir há muito tempo, mas tem obras que usam disso, né, pra construir a forma de entretenimento e tal, e a gente gosta, enfim, porque é o gosto também da pessoa, esse tipo de coisa. Eu gostei que teve essa divisão, sabe, Jo? E achei interessante que você trouxe isso, porque são duas formas diferentes de olhar pra esse mesmo conceito, igual a Priscila falou, e é um conceito que vai modificando, né, de acordo com o tempo, então faz todo sentido.
Perfeitamente, e até aproveitando o comentário da Priscila, que concordo enormemente, sem entrar numa discussão também assim sobre o que é cultura popular, o que seria uma cultura da elite, mas eu vejo muito por esse aspecto que ela citou, sacou? Eu acho que as pessoas, elas têm um padrão, né, normatizado, e normalmente o que dá mais vergonha é aquele gosto popular que as pessoas às vezes parece que tem receio de assumir que gosta, né, cara? Como se fosse uma coisa que diminuísse intelectualmente ou até mesmo socialmente. É essa que é aquela grande questão. Quase todo, pelo menos boa parte do que dá vergonha, é aquela questão mais popular, mais tradicional, às vezes, assim, no sentido de ser uma coisa comum, que as pessoas têm vergonha de assumir que gostam, no sentido que comida, por exemplo, né, cara? Certos alimentos, se você falar que gosta, a pessoa fala assim, ah, interessante. Né? Como se aquilo te diminuísse, né?
Tem outra pessoa que tá vendo, então você fica já nessa defensiva. Eu gostei dessas duas pontos de vista que a gente trouxe aqui, mas agora a gente chega na segunda parte, que a gente tá falando desse conceito, né, de forma geral. Mas tem a questão da culpa, né? Que é porque no final de tudo é um sentimento contraditório, né? Você quer gostar, mas não pode. Aí se você gosta, você fica sentindo mal depois, mas ao mesmo tempo você se sente mal, você quer ver de novo. Esquisito. O que você pode dizer desse negócio de prazer culposo? Porque aí você pode envolver vários outros tipos de sentimentos, né?
É, assim, eu acho que se a gente for ampliar um pouco esse conceito, se a gente parar pra pensar, muitas coisas que a gente, nós seres humanos fazemos e gostamos de fazer, às vezes provocam culpa em nós, dependendo da época, dependendo dos parâmetros que a gente é criado. E, por exemplo, lá no sexo explícito, a gente desmistifica muito o tabu, porque chegam muitas pessoas pra gente com uma percepção da sexualidade muito conservadora, muito tradicionalista, porque a gente tá num país predominantemente religioso, e é jogada uma carga de culpa muito grande na gente, né? Então você tem pessoas que às vezes fazem perguntas anônimas muito simples, do tipo, eu gostaria de ver a minha mulher se masturbando, é normal? Eu posso? sabe? Quase como se precisasse da chancela do especialista para dizer o que, que ela deve sentir culpa ou não, se é um prazer permitido ou não. Quando, na verdade, no fim das contas, assim, eu acho que a gente está vivendo numa época que a gente deveria rever e repensar muitas coisas, assim. Se é legalizado, se não faz mal a ninguém, não faz mal a animais, não faz mal a crianças, por que não curtir alguma coisa que te dá prazer, sabe?
Uhum.
Eu acho que mais do que nunca a gente tem que pensar que a vida é curta, né? Então...
Esse argumento é perigoso, né? Já fiz muita merda com esse argumento.
Sim, carpe diem. Carpe diem é um argumento que
só se vive
que, assim,
uma vez, né? Essa
é. Eu penso assim, carpe diem, mas faça uma poupança no banco. Né? Nunca, não seja essa pessoa que acha que o mundo vai acabar amanhã, assim. Carpe diem, mas não gaste todo o seu salário.
Mas calma lá.
Então, assim, uma das coisas que o sexólogo que eu costumo conversar, o Dr. Rodrigo Torres, nosso especialista, que ele costuma mais falar nos nossos episódios é: não existe normal, não existe esse conceito imaginário de normalidade, assim. O que é normal é o que funciona pra você, se tá te fazendo bem, se é dentro da lei, sabe? Tipo, se não tá prejudicando ninguém, se não tá machucando ninguém, faça o que te dá prazer, assim. E eu acho que à medida que a gente vai ficando mais velho, você mais vai tacando foda-se sua opinião alheia.
Esse é um bom ponto, né?
Ótimo ponto.
Você passa a não sentir nenhum guilt, só pleasure, à medida que você vai ficando mais velho, porque você pensa assim, ninguém tá pagando meus boletos mesmo.
Cara, isso então, é muito verdade. Esses guilt pleasures que a gente trouxe de anos 90, anos 2000... Isso aí tudo acaba depois de um tempo, né? E você fica meio de sentindo idiota. Poxa,
saúde da adolescência, né, cara?
Que adolescência. Exato, né? O jovem, né? Mas na época você fica meio, putz, eu gostava, mas nunca comentei com ninguém, né? Aí depois de velho, você encontra a pessoa, você gostava disso também? Gostava. Nossa, eu amava. E aí começa, né? Reata a amizade a partir daí. Esse aí de depois de velho, ele some muito fácil. Nossa, Deus do céu. Mas esse aí, que a Jo trouxe, que é o Guilty Pleasure Autoconsciente, esse é um pouco mais complexo, né? Até. Digo assim, porque ele... Você tem uma... ele é legal porque a culpa, ela te traz uma clarividência, né? Como a Ju disse. Pô, eu tô vendo um negócio aqui, eu sei que tem um par de coisa errada, que coisa que não deveria ser, mas é legal pra mim. E aí? Como que você, né? Você ainda fica... Você fica se julgando depois, Ju?
A mim? Não, porque eu reconheço todos os pontos e sei onde que tá errado. Eu consigo contemporizar e contextualizar dentro da época que foi criada a obra e por quem foi criada. E falando dessa obra especificamente, né?
Então você se convence que tá tudo bem?
Não é exatamente isso. Eu me convenço que tá tudo bem curtir isso, não tá errado, justamente por isso, né? De contextualização, contemporização e como, sob quais condições foram feitas as obras e tal. Só que assim, se eu fosse, por exemplo, indicar um anime pra alguém assistir hoje, começar a assistir hoje, eu não ia indicar isso, entendeu?
Ju,
porque passa uma ideia errada, né? Então eu sei que tá errado.
Eu tenho um exemplo literário que vai exatamente ao encontro do que você falou, cara. Eu gosto, mas não indico pra ninguém.
Eu já sei exatamente o que o Júnior vai falar, porque ele sempre
sabe,
fala,
né, cara?
Pode...
que eu adoro ele. É foda, é foda. Não, pois é. Eu tenho, não vou ficar divulgando o Cristão, não. Brincadeira. A minha culpa é gostar de Monteiro Lobato.
Mas é isso. Mas aí a gente... eu garanto que você passa pelo mesmo processo de olhar, ver aqueles absurdos, que tá tudo errado, mas aí você contextualiza, contemporiza, vê que o cara é quem é, né?
Uhum.
E ok, segue
a gente. Não passa pano, não. A gente não passa pano, não. Ah, não é?
Não.
Consumo.
Mas... Não, é que é um assunto que a gente já trouxe algumas vezes aqui, tanto no cast lá que a gente falou dos remakes, até nesse, o anterior, que a gente falou do Rir é Melhor Remédio, de você ter consciência da... Você pode gostar de uma obra e criticar ela ao mesmo tempo. E, aliás, isso até faz com que eu goste mais ainda da obra, porque eu vejo os defeitos, eu consigo ver os defeitos, sabe? Não existe obra perfeita, exceto o Fullmetal Alchemist, mas é o...
Não, é porque ele falou do Monteiro Lobato e eu nunca li Monteiro Lobato, eu só apreciava as obras, né, Sítio do Pica-Pau Amarelo e tal. E aí um belo dia um professor estava comentando de literatura em sala de aula que ele tinha usado a expressão que a tia Anastácia era uma negra de estimação. E aí, sabe quando tu toma um tapa na cara? Foi exatamente essa sensação. Foi tipo, nossa... E parece que ele defendia também argumentos eugenistas, né?
É, o Monteiro Lobato é muito errado.
Não nas obras infantis, né? Mas diretamente.
Pode mais, o Júnior tá certo. Mas eu gostei de uma coisa, uma fala específica da Jo, e eu vou jogar pra Pri, porque eu acho que vai fazer sentido. Não é o fato de você saber que tá errado que faz você gostar ainda mais? Olha aí uma questão, hein?
Sexualmente falando, não.
Pode ser também. A Priscila disse que as coisas estão meio interligadas.
É engraçado vocês falarem isso, porque eu tô justamente produzindo um episódio sobre sexo em locais públicos.
Ixi,
e eu peguei os depoimentos de algumas pessoas, elas me mandaram por e-mail, e aí eu pedi algumas pessoas, convidei algumas pessoas para sonorizar esses depoimentos, que vão ser todos anônimos. E um componente universal em quem tem esse fetiche, né, é o medo de ser pego, né? O medo de ser pego é um fator excitante, né? Que é uma coisa, assim, específica desse fetiche, né? E então, eu acho que eu morreria de pavor. Mas a pessoa, naquela situação, ela se sente excitada, ela gosta e tal, assim. Isso de a culpa aumentar o prazer é uma coisa muito freudiana, né?
É mesmo.
Não sou nem psicóloga pra poder falar com gabarito a respeito. Mas uma coisa que eu sei é que, assim, tem algumas obras que você consegue fazer isso, né? Que você consegue criticar. E que você consegue, por meio dessa crítica, né? Acho que isso tem muito relação também com o fato de se quem cometeu esse erro passível de críticas está vivo ou não, ainda está usufruindo dos recursos financeiros ganhos com essa obra ou não, por exemplo. Um guilty pleasure que eu tenho é Harry Potter.
Então, mas pera, verdade, antes de você continuar, e depois da Jo também, mas é um guilty pleasure só por conta, você sabe das coisas da autora, ou é um guilty pleasure por conta da obra mesmo? Porque é uma obra de adolescente, enfim, sei lá, alguma coisa desse tipo, sabe? Porque aí não é mais nem é da obra, né, o guilty pleasure, dependendo.
Então, tem duas coisas nisso aí. Eu li Harry Potter quando eu era... eu não era mais adolescente, mas eu ainda era jovem. E então, eu, entre muitas aspas, meio que li na época certa, né? Porque ele
cresceu
com
Harry.
Livro, ele é um livro para jovem adulto, né? Então, assim, tanto é que hoje ou ontem uma amiga falou comigo no Twitter assim, ganhei um desconto na Amazon, vou ler Harry Potter, nunca li. E ela tem a minha idade, 37 anos, então eu tô super curiosa para saber o que ela vai achar de Harry Potter aos 37 anos.
Eu falaria pra ela, amiga, baixa o PDF, pirata, não dá dinheiro pra essa TERF do caralho, mas...
Sim, não, mas ela ganhou
da Amazon. Qual que é a treta com a mulher?
Né?
Eu tô boiando.
Ela
é muita treta.
Ela é muito transfóbica. Ela não é... E não é por acidente e pede desculpa, não. Ela é transfóbica mesmo,
caralho.
Consciente que é transfóbica.
Abertamente transfóbica.
Abertamente, inclusive dá dinheiro pra instituições que financiam esses processos de, sabe, cura gay?
Caralho, mesmo? Ixi.
Coisa que não existe.
Minha filha
então,
é fanzaça do Harry Potter.
Pois é, então o que acontece?
Também.
Não, será que ela tem essa percepção? Vou conversar.
Quando eu era adolescente, o guilty pleasure era Harry Potter. Por quê? Porque eu estava estudando o caso Drummond de Andrade, estava estudando outros autores de literatura, e eu sabia que Harry Potter não era, entre muitas aspas, alta literatura. Eu sabia que era um livro para jovens adultos, que era um livro cativante, mas que não era um, entre, digamos assim, um Machado de Assis, uma coisa revolucionária. Não era nenhum Don Quixote, eu sabia.
Dostoiévski.
Uns Dostoiévski, Crime e Castigo, não era nada disso.
O mas meu, assim, eu vou completar, porque o meu tá muito menos. Eu também li Harry Potter aí na época certa, e eu era julgado porque eu não tava lendo O Senhor dos Anéis, que teoricamente era muito melhor. Tanto que eu não li até hoje, porque o pessoal, você lê Harry Potter, sabe? Me julgavam nessa questão aí. Então também era um guilty pleasure ali da minha bolha do colégio, mas segue aí.
Ah, e Senhor dos Anéis, ele é considerado, o Tolkien é considerado um grande autor hoje, né? Porque na época dele, ele também foi um cara muito criticado. Quando Senhor dos Anéis foi lançado, também foi considerado um folhetim. Então, tem essa questão do tempo também, mas no caso da J.K. Rowling não tem tempo que a redima, porque ela é uma pessoa que num determinado ponto da vida dela foi mais rica que a rainha da Inglaterra e usa ativamente esses recursos para disseminar ódio, disseminar informação contra pessoas transgênero. Então, assim, o guilt pleasure que eu sinto por ela hoje é de tristeza que ela escreveu uma obra. Quando você lê e percebe, é igual, por exemplo, tem nerd que é racista e gosta de Star Wars. Entendeu? Star Wars completamente errado.
É.
Então, ela é muito triste você ler determinadas coisas em Harry Potter, que é uma obra antifascista, né? Na sua essência,
uhum.
E a J.K. Rowling ser a pessoa transfóbica. Então, hoje em dia, eu falo assim, olha, não gosto de Harry Potter mais, não consumo filme, não consumo nada relacionado a Harry Potter, absolutamente nada, porque eu sei que o dinheiro vai pra essa transfóbica e eu não quero isso.
Ai, exatamente.
Cara, descobri.
Eu continuo gostando das obras, todos os livros do Harry Potter, os filmes nem tanto, mas os livros sim, e porque fez parte da minha vida por muito tempo. Eu ia em todos os lançamentos e todas as estreias. Eu e uma amiga minha, a gente ia com cachecol, com chapéu de bruxa. Era um evento, assim, né? Então, e como cada ano era lançado um, nossa, fez parte da minha vida durante muito tempo. E realmente é muito decepcionante. Muito decepcionante. E eu fico, assim, é um sentimento muito conflitante dentro de mim. Porque eu gosto demais da obra, mas eu odeio quem produziu essa obra. E aí dá esse bug no cérebro.
Eu tô... Enfim, vamos seguir aqui para um próximo item antes do arremate, que aí eu falo o que eu ia falar agora. Mas eu queria saber os benefícios, se é que existem, de se ter um guilty pleasure, né? De considerar algo que você gosta um guilty pleasure. Porque se tá nesse campo aí da culpa, da vergonha, das coisas, são coisas ruins, né? Mas tem alguma coisa boa pra além disso, você curtir sua sériezinha ali, você sabe que não é aquilo tudo, mas, né, faz bem.
Tem a parte boa, é o pleasure.
Simples assim, né? É o prazer, né? Que dá.
Mas,
vai.
Eu acho
negócio
assim, cara.
Que te deixa tranquilo e feliz, então vai fundo. Ué.
Não, eu só ia dizer, cara, que sentir culpa é uma merda, né? É um dos piores sentimentos que a pessoa pode nutrir. Sentir vergonha é horrível, sacou? E como a Priscila falou muito bem, cara, se não é ilegal, né? Se você não tá fazendo mal a ninguém, e mesmo assim você sente culpa de uma coisa que você faça, é péssimo. E eu acho que o único ponto positivo é você refletir por que você tá sentindo aquela vergonha, né? Por que você não quer que as pessoas saibam que você ouve... no, sei lá, da pisadinha. Esqueci o nome do Barões da Pisadinha. Eu acho que o único ponto positivo é você refletir por que você se envergonha de uma coisa que te faz bem, que te é o julgamento externo, né? Eu concordo, cara. Assim, fica parecendo que a gente fica concordando com a convidada, a gente puxa saco, mas eu concordo totalmente com a Priscila.
Mas você
quando ela
puxa
disse
saco, tá, Júnior?
Sou não.
Isso aí, eu já
puxa saco é outro. Eu vou citar nomes, não. Mas assim, concordo enormemente quando a Priscila fala assim, olha, você vai envelhecendo, você vai deixando de lado essa coisa de sentir vergonha do que você gosta. E é lógico, né? Se não for uma coisa ilegal, se não for contra a lei, se você não tá fazendo mal a ninguém, cara, supera isso. Você gosta, assume que é bom pra caramba pra você, mesmo que as pessoas não gostem, que as pessoas achem de alguma maneira impopular ou até menor, sacou? Te faz bem. Assume, né, que aquilo de alguma maneira te dá prazer. Eu não, né, eu concordo, quanto vai se envelhecendo fica mais fácil, né, quando você tá ali na adolescência, na juventude, você ainda fica muito atento, muito preocupado com o julgamento alheio.
Começa a pagar seus boletos, né, porque aí você fala, ah, gente, eu que pago meus boletos aqui, então eu tô nem aí mais porque vão falar. Mas eu concordo com o Júnior, não puxando o saco, mas essa reflexão aí, né, essa autoconsciência já é muito bom. Pelo menos isso você tem, e aí você também não começa a endeusar uma obra desnecessária, né, elevar o negócio pra mais do que é, né, porque se você não tem uma autocrítica ali no que você tá assistindo, você começa a achar que aquilo é sua vida, né. Bom, agora a gente entra aqui no nosso território de final de coisas, que é o arremate. A gente tricotou aqui uma peça curiosa. Eu vou começar o meu arremate, porque eu acho que ainda pode render alguma coisa, que o Papo Júnior foi para um lado que eu não esperava mesmo. Esse é um daqueles tricotantes que começa num lugar e vai para outro totalmente diferente. Porque essa questão que vocês trouxeram aí do Guilty Pleasure para além da obra, e é um, vou chamar de novo desse Guilty Pleasure contemporâneo, consciente, sei lá, é uma coisa que eu não tinha imaginado, né? É uma coisa que faz... Porque você precisa de duas camadas aí. Uma camada para fazer a crítica da própria obra e dos pontos positivos e negativos que a obra tem dentro do conceito história, entretenimento, roteiro, sei lá o que, que você tá vendo. E depois de quem fez, quem é o autor, o que, que o autor fez. E aí é um negócio mais complexo ainda. E eu não tinha meio que pensado nisso, né? Porque no Guilty Pleasure que a gente conhece ali, que é... Ah, ouvi Calypso, Backstreet Boys, Rouge, esse tipo de coisa. Ninguém questionava para nada além da música, né? Nada além do livro, nada além... Era só essa coisa da chancelaria, né? De uma cultura que não é valiosa. Então eu gostei desse esse caminho que a pauta seguiu aqui nesse Guilty Pleasure... Do novo normal. Ih, nossa! Guilty Pleasure do novo normal. Meu Deus do céu. Que conceito, né? Enfim, mas eu achei que tem muita coisa pra tricotar. Fico triste que a gente chegou no nosso tempo aqui. Porque dá muito mais pano pra manga depois que vocês trouxeram, viu? Pega aí, Júnior. Pega aí, fala o que você quiser. O tricô tá muito aberto aqui, meu arremate final.
Dentro do que você tava falando, cara, eu lembrei assim de um filme que quando eu era, porra, o filme deve ser dos anos 80, deixa eu pesquisar aqui, Curtindo a Vida Doidado, nem sei como é que é o título em inglês, cara, mas ele deve ser dos, sei lá, 80 e pouco, sacou?
Clássico. Eu acho que é Ferris Bueller Day, eu acho.
Day Off.
Ferris Bueller's Day Off.
É isso mesmo. Isso. E alguém achou
É de 86.
86, caraca. Aí um dia desses, eu não sei por que eu tava vendo algum canal e tava passando. Aí eu fiquei analisando assim, cara, como esse filme é errado, né? Tudo nele é errado, cara.
Como ele só trata... de você ser professor, você já vai achar ruim, né? Que
não, cara. Como ele trata a namorada, como ele trata o amigo lá, que eu esqueci o nome. Com a escola, então, puta que pariu. Eu seria o primeiro a dar nele uma porrada. Falei, não. Mas assim, é um filme que tinha uma memória afetiva muito grande com o filme, mas quando eu paro pra pensar assim, eu falo, caraca, é muitos anos 80, né? Porque o acúmulo de coisa que o...
Memória afetiva é pegadinha.
É pegadinha,
é,
cara.
Gente, exato. Não revejam nada que vocês viram na infância.
Não, né? Não, concordo totalmente. Você decepciona e fala assim,
Ou se for rever, reveja sabendo que você pode se decepcionar muito.
Ou deixa quieto, né? Outra coisa foi quando eu vi, cara, o meu filho, falei, vamos ver Thundercats. Ele falou, cara, como é ruim, né? Eu falei, caraca, como é ruim. Eu tinha uma...
de Cavaleiro Zodíaco, puta que pariu.
É. Não vamos falar mal de Cavaleiro aqui não, hein?
Oh. Aí, ó.
Você assistiu, Rafa? Não assiste, não. Se faça esse favor.
Segue aí.
Mas
o tema não é esse.
Mas o que eu queria dizer, assim, cara, que ter vergonha, né, do que você gosta, se, pô, é aquela questão, né? Se você gosta de uma coisa que é legal, procura tratamento, procura ajuda. Você tá errado pra caralho. Mas se é só mesmo pra questão do julgamento do outro, cara, supera, né? Você tem que assumir o que você gosta, né? Eu ouço Bon Jovi, porra. Né? E é uma coisa
Bon Jovi
que...
Bon Jovi nem é ruim, o Júnior é muito metal.
Não, mas
ainda,
é porque eu era muito metal, cara. Se eu falasse que eu visse Bon Jovi na Cogumelo Record, nossa, os caras me tiravam de lá no suco. Mas assim, eu acho que pensar sobre o que você gosta, né, cara, e analisar por que às vezes você tem vergonha de uma coisa, muito pelo que a gente tava dizendo, né, cara, de não querer se parecer popularesco ou que você tem um gosto que não seja tão refinado, que é uma bobagem completa, né, que a gente tá muito preocupado às vezes com o que o outro vai pensar do que eu gosto, sendo que se eu gosto, cara, é assumir que é um trem bom, mesmo que as pessoas achem ruim. É isso.
Pois é, como cantava Marília Mendonça, supera, né? E aí, Jô? Pega essas linhas tudo aí. Vai.
A Marília Mendonça morreu, gente?
Não, que isso? Não.
Ué, você falou, Jô, como ela cantava? Ela morreu?
É, mas ela tem... Ela canta. Nossa.
Ah, então ela canta. O Rafa mata as pessoas.
Eu matei. Você
que matou. Pessoas.
Ele falou assim, como
cantava?
Cantava
a saudosa Marília.
Não falei nada disso.
Ele não falou saudosa. Ele falou, como cantava? Eu falei, pô, a mulher morreu. Eu nem fiquei sabendo, cara. Que triste. Né?
Gente, nós estamos numa época que as pessoas estão tudo morrendo.
Não é?
Gatilho.
Com o Rafa, sempre assim, morreu, pronto.
Vocês, ai, cara. Você, Juni, Jô, enfim.
Não, Jô, você não entendeu? Que ele falou assim, cantava? Pô, a mulher tá viva.
Entendi.
É do repertório dela, sim. Ela canta. O uso do passado pelo Rafa. Temos que conversar sobre
isso. Eu não posso usar passado, a pessoa não pode usar um tempo do... Enfim, vai lá.
Ai, não, acho que, resumindo, curta o seu prazer. Não sinta culpa por ele. É como a Pri falou, se não tá fazendo mal pra ninguém, né? Não tá machucando ninguém. É, curte, só curte. E não sinta culpa por ele. E assim, consuma as obras, seja literatura, coisa, sei lá, série, desenho, o que for que você consumir, de maneira crítica. Pode fazer com que a obra fique ainda melhor.
É aí, Pri. É assim, tô contando, a gente chega no final com um monte de linhas e tem que fazer um arremate. Ou tentar deixar uma conclusão final sobre o que faltou, o que ficou. Mas deixa aí o seu arremate sobre essa confusão que a gente fez aqui do Guilty Pleasure ou Prazer Culposo. É, Guilty Pleasure é em inglês desnecessário também, hein, Júnior? Você também, nem pra lembrar isso.
Eu até evito fazer repetitivo, sabe?
Ah, eu acho que é como tá todo mundo falando, assim. Acho que à medida que o tempo... redime tudo, né? Assim, a gente tem essa mania de achar que se a gente tá fora do normal, fora da norma, fora do que as outras pessoas estão recomendando, estão falando, estão fazendo, que a gente tem que se sentir culpado ou que a gente é deviante de alguma forma. Mas, assim, não se sinta culpado por nada que você tá fazendo. Se o que você tá fazendo é seu, se você... não tá machucando ninguém, vai ouvir o seu Barões da Pisadinha, vai assistir seu vídeo de culinária ou o seu filme de sessão da tarde e se diverte, assim, principalmente agora que a gente tá numa época que a gente tem que ficar mais em casa, respeitar o isolamento social, né? As pessoas estão passando por um período de luto muito duro, né? Coletivo. Então, tenta buscar coisas que levantem o seu espírito, que te deixem mais feliz, mais animado. A gente está passando por várias coisas que a gente não tem como mudar, né? Que estão fora das nossas mãos mudar. Então, busque ser, inclusive, mais paciente com você mesmo. Eu tenho visto muita gente que está cansado durante a pandemia, porque tá, às vezes, 24 horas por dia produzindo conteúdo, trabalhando, porque a gente não tem mais o sair para trabalhar, né? Muitas pessoas estão trabalhando o tempo todo, porque estão em casa, respeitando o isolamento, e aí não tem um limite para o trabalho, né? Então, se às vezes você tiver um dia mais cansativo e não se considerar produtivo, também não se sinta culpado, né, por não estar cumprindo o mesmo patamar que você vê outras pessoas cumprindo, né? Coloca uma música, faz uma comida que você gosta, assiste a série que você curte, assiste Lost pela 8ª vez, sabe? Faz o que te der na telha, porque é, à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente mais vai percebendo que o que menos importa pra nossa felicidade é a opinião dos outros.
Gente, olha aí, falou bonito, hein? Parabéns.
E o medo que eu tenho de assistir Lost e decepcionar também.
Nossa, eu tenho dois amigos que estão reassistindo Lost e eles começaram a fazer umas análises e eu fiquei assim, caralho, né? Pesado.
Nunca assisti. Ó, agora fica o espaço, já que a gente arrematou de forma bem aberta aqui, pro amigo internet mandar o que ele achou desse tricô. É curioso. Não saiu do jeito que a gente esperava, mas talvez saiu muito melhor. Conta aí o que você acha do Guilty Pleasure do novo normal criado pela Jo aqui, que é um Guilty Pleasure consciente, militante, um Guilty Pleasure.
Não julgue guilty, o coleguinha. Né? Acho que...
Conta aí quais foram os seus Guilty Pleasures principais. Gostava do programa do Raul Gil? Sei lá. Tem vezes que às vezes a pessoa gosta, né? Conta, compartilha. Porque o Guilty Pleasure nesse novo normal aí não tá fazendo mais sentido. Conta tudo no tricotandocast@gmail.com ou na sua rede social favorita, sendo Twitter, tricotando_cast, ou nas outras, tricotandocast@tricotandocast. Agora, na sessão final aqui do Tricô, só pra finaleira, dar aquele abraço e tchau. Antes de qualquer coisa, a gente só relembra, se você curtiu esse episódio, coloca aí na sua rede social, #podcastadelas2021, e dá moral pros outros episódios que estão participando dessa campanha. Campanha que pode mudar histórias de podcasts, assim como foi aqui no Tricotando, né? Se o Tricotando não tivesse participado, a Ju não tava aqui, o Tricotando já tinha acabado há muito tempo. Então, enfim, é isso aí, dá aquela moral lá para essa campanha maravilhosa criada pela Domênica Mendes. Então a gente vai finalizar aqui com a nossa Priscila, convidada maravilhosa, indicando de novo, convidando você para conhecer o projeto dela. E mais, a produção pediu para ela uma musiquinha para encerrar aqui o nosso tricô de hoje, com uma, não sei que tipo de música, se é dançante, se é Barões da Pisadinha, mas diz aí, Pri, o que que você trouxe pra gente? Mas antes, convido o pessoal de novo aí pra conhecer o Pod Sexo Explícito.
Bom, estou lá com os meus episódios, inclusive episódios da hashtag Podcast é Delas.
Vai ter esse aí que você tá produzindo, né? Também já deu um spoiler aqui.
Esse é mais pra frente, esse vai ser em abril que ele vai sair.
Boa.
Bom, estou lá em sexoexplicitpodcast.com.br, no Twitter, @podsexoexp. E se você tiver alguma dúvida sobre sexo, sexualidade, educação sexual, nós temos um especialista, um sexólogo, que pode responder a sua pergunta anonimamente. Então, manda lá em curiouscat.me/podsexoexp.
Importantíssimo. Novamente vai estar tudo aí fácil. E antes de você mandar sua música, eu vou te agradecer aqui imensamente em nome da produção e todos do Tricotando pela sua participação aí. Espero que você tenha gostado. Foi confuso, né? Foi meio bagunça, mas Tricotando é assim mesmo. Quando quiser, é só voltar.
Levando em consideração que eu não sei tricotar, foi até bastante organizado.
Ah, mas você acha que alguém aqui sabe?
Se fosse de verdade, eu ia estar aqui com a agulha na mão, a linha, e olhando, pensando, ok, o que que eu tenho que fazer agora, né? Deixa eu entrar no YouTube pra ver o que, como
tutorial de tricubo.
Bom, eu que agradeço, foi muito legal participar, vocês têm um bate-papo foda, sou fã de vocês e da Jo, que já, né, abrilhantou o meu podcast com sua belíssima voz.
Eu sou sua fã também.
Ah. É muito legal, é, mulheres podcasters unidas jamais serão vencidas. E já que eu já falei de Barões da Pisadinha, eu vou recomendar um brega funk. Eu não vou recomendar Barões da Pisadinha. Eu vou recomendar uma música chamada Amor ou o Litrão. Com, que é interpretada, pela Mila, o Menor Nico e o Peter Ferraz.
Olha aí.
Ô Priscila, essa música não é boa?
Pra cacete.
Eu já pedi ela aqui no programa também, porque ela é contagiante, cara. Ela é ruim, mas ela é boa.
Mas a culpa é do Carreta Furacão. Porque você vê os vídeos de Carreta Furacão e tem um vídeo que é mó famoso, que são eles dançando na rua, e de repente os motoqueiros de iFood começam a dançar com eles. E tá tocando a porra dessa música. E eu escutei ela ontem, sem brincadeira, umas 30 vezes.
Aí,
porque eu tava fazendo comida.
É doente.
E escutando.
É impressionante.
Não tem como.
É
não
foda.
Tem como.
Eu vou falar com você. Pra mim, ouvir essa música, eu falo assim, cara, você não para de ouvir, não. É loucura.
É, concordo. Isso aí é Brasil, hein? E também é um guilty pleasure. Olha, muito bom, muito bom. É uma favorita aqui já do Júnior. Um amigo internet que não conhece, vale a pena, porque tem um meme incluído. É só no Brasil que você encontra esse tipo de coisa. Obrigado aí, hein, Jô? Desculpa qualquer coisa. Aquele abraço.
Obrigada, Rafa. Obrigada, Júnior. Obrigada, principalmente, Pri. Volte sempre, por favor.
Valeu, Júnior.
Oh, obrigado, Rafa. Oh, Priscila, muito obrigado pela participação. Foi bom demais. Obrigado, Jô. E obrigado, internet.
Exatamente. Tem todos os links para conhecer a Priscila no link dessa publicação, campanha Podcast Adelas 2021. E esperamos a sua linha aqui também para tricotar em breve com você. Aquele abraço, hein? Até semana que vem, amiga internet.